bom, todo mundo que está nos ouvindo agora compartilha uma experiência quase universal.
Com certeza.
Basta pensar naquela época de escola. Quem nunca sentou numa sala de aula, olhou para um quadro negro completamente lotado de fórmulas, gráficos de aceleração, aqueles esquemas de forças, e sentiu que estava aprendendo um idioma alienígena?
É uma sensação bem comum.
É, né? As pessoas passam anos e anos das suas vidas expostas a livros didáticos densos, laboratórios, aulas teóricas, e, no entanto, depois de tudo isso, uma grande parte da população continua carregando noções completamente pré-científicas, quase intuitivas e antigas, sobre como o mundo físico funciona.
Uhum. As coisas simplesmente não fixam.
Exato. É como se a escola operasse numa frequência, exigindo uma decoreba imensa, e a mente humana operasse em outra, completamente diferente na vida real. E o objetivo do nosso mergulho analítico de hoje é justamente investigar esse mistério.
É um mistério fascinante, diga-se de passagem.
Muito! Por que a ciência escolar não gruda na cabeça das pessoas? E, mais importante, qual é o papel oculto e muitas vezes totalmente invisível de quem ensina nesse processo todo? Para destrinchar isso, nós trouxemos para a mesa um artigo base incrivelmente revelador.
Muito revelador.
O título é A Física pelos Professores de Física – A Contribuição da Teoria das Representações Sociais. Foi publicado em 2009, na revista Ciência e Educação, de autoria de Alcina Maria Testa Brás da Silva e Tarso Bonilha Mazotti. Certo, vamos desempacotar isso.
Vamos lá. É um grande prazer iniciar mais esta análise, profunda, aliás, porque esse texto é um verdadeiro divisor de águas.
Sem dúvida.
Ele nos obriga a olhar para a sala de aula por uma lente, tipo, totalmente diferente da habitual. Sabe quando pensamos no fracasso do ensino de ciências? A tendência quase automática da sociedade e até das políticas públicas é focar inteiramente na figura de quem estuda.
É sempre a culpa do aluno, né?
Exatamente. Presume-se que faltou esforço, que a base matemática daquela turma era ruim, ou que a juventude de hoje simplesmente não presta atenção em nada.
É o caminho mais fácil culpar quem está sentado na carteira.
Mas o artigo nos convida a inverter esse holofote de uma forma bastante provocativa. Ele ilumina quem está do outro lado da lousa, o corpo docente.
Peraí, deixa eu ver se entendi a gravidade disso, porque a narrativa padrão sempre foi muito conveniente.
Muito conveniente.
Se a aprendizagem não acontece, a culpa recai sobre quem tenta aprender. A visão clássica sempre tratou a mente de quem estuda meio que como um disco rígido defeituoso.
Um HD com problema. É. Essa analogia do disco rígido é perfeita para descrever o que acontecia nas pesquisas educacionais ali, sabe? Pelos anos 70.
O que rolava nessa época?
Bom, naquela época, o consenso acadêmico girava em torno de um conceito chamado mudança conceitual. A premissa era muito simples, mas, ao mesmo tempo, um pouco arrogante.
Arrogante em que sentido?
Acreditava-se que quem chega à escola traz ideias que são puramente e simplesmente erradas. O papel da escola, então, seria varrer essas ideias equivocadas da mente, deletar os arquivos corrompidos e substituí-los pela física moderna.
Reorganizando as estruturas mentais a ferro e fogo.
Isso mesmo. A ferro e fogo.
Ou seja, a criança olha para o mundo, tira conclusões baseadas no senso comum, e o professor entra com a missão de dizer, tipo, esquece tudo que você viveu, a verdade é essa equação aqui.
O que é fascinante aqui é que os autores deste artigo trazem uma visão psicossocial para contrapor essa abordagem tão fria.
Eles mudam a lente, né?
Completamente. Eles se apoiam na teoria das representações sociais de Sérgio Moscovici. E essa teoria propõe uma mudança de paradigma espetacular.
O que o Moscovici diz exatamente?
Ele argumenta que essas ideias pré-científicas do senso comum não são simplesmente erros, bobos ou defeitos de raciocínio que precisam ser deletados. Na verdade, elas são ferramentas cognitivas construídas em grupo.
Ferramentas de sobrevivência social.
Exato. Elas são forjadas através da convivência e funcionam perfeitamente bem para a sobrevivência e para a comunicação na vida diária. Elas têm uma função e uma relevância cultural imensa.
Para quem busca aprender, isso faz todo o sentido quando olhamos para a nossa própria vivência. O artigo, inclusive, usa um exemplo muito bom da queda dos corpos.
Ah, o exemplo clássico da física aristotélica.
Sim. Vamos trazer isso para a realidade de quem nos ouve. Se qualquer pessoa soltar uma pedra grande, pesada, e uma pedrinha leve ao mesmo tempo, o raciocínio lógico, instintivo e construído por anos de observação diz o quê? Diz que a pedra mais pesada vai cair mais rápido e bater no chão primeiro.
O nosso cérebro espera isso, porque é o que a gente sempre vê.
E o mais incrível é que, no dia a dia, ninguém precisa invalidar esse raciocínio. Ninguém sofre um acidente de trânsito ou é expulso da sociedade por achar que coisas pesadas caem mais rápido.
Sem dúvida. O conhecimento cotidiano é pragmático. Ele serve para resolver os problemas imediatos da vida. Ninguém calcula o atrito do ar para atravessar a rua.
Exato. Logo, quando chega a aula de física e o professor preenche a lousa com aquelas fórmulas de queda livre no vácuo, tentando provar matematicamente que a massa não importa e que uma pena e um martelo caem juntos...
O que acontece?
Acontece um choque de realidades.
Quem está ali sentado apenas memoriza a equação para passar na prova de sexta-feira. A visão de mundo real, aquela que opera na rua e que garante a sobrevivência no dia a dia, continua ali, intacta. Ninguém substituiu o arquivo no disco rígido.
É, apenas criou-se uma pasta temporária chamada matéria da prova.
Perfeito. E é por isso que a aprendizagem real não ocorre por essa substituição limpa que os acadêmicos dos anos 70 tanto sonhavam. A pesquisa aponta que, na verdade, ocorrem processos mentais muito mais sutis.
Como eles chamam isso no artigo?
Os autores chamam isso de desfalque, suplementação e distorção. Pense na mente humana como um ecossistema muito complexo.
Tá, um ecossistema mental.
Isso. Para que um conceito novo vindo da ciência formal seja minimamente aceito, ele precisa ser encaixado na rede de crenças que aquele grupo social já possui.
Ele não pode simplesmente entrar destruindo tudo.
Exatamente. O novo conhecimento tem que ser feito de uma forma que não destrua as certezas que mantém o grupo coeso. Ele é literalmente distorcido por quem aprende, até fazer um sentido aceitável.
Uma adaptação para não quebrar o harmonia do raciocínio prático e cotidiano.
Isso.
É uma negociação constante.
Uma negociação profunda e invisível.
É justamente aí que o nosso artigo resolve testar essa negociação no mundo real.
Eles foram investigar a mente de quem deveria ser a ponte para esse conhecimento científico.
Os próprios professores. Isso. Porque se a aprendizagem é uma negociação social, quem lidera essa negociação na sala de aula carrega suas próprias bagagens invisíveis. E como foi que eles mediram isso na prática?
O cenário dessa investigação empírica é riquíssimo. Eu achei fantástico. O estudo foi realizado em 1996, focando na cidade do Rio de Janeiro.
Uma época bem diferente na educação.
Com certeza. Eles conseguiram uma amostra de 66 professores de física que lecionavam no ensino médio. Esses profissionais estavam espalhados por 17 escolas públicas, englobando tanto a rede estadual quanto a rede federal de ensino.
Então temos aí um universo de pesquisa bastante representativo para entender o fenômeno numa metrópole grande e diversificada.
Exato. Uma base sólida de dados.
Agora, eu confesso que o que mais me chamou a atenção foi o método. A forma como eles conseguiram extrair o que realmente se passava na cabeça desses professores.
A tecnologia e a abordagem.
Sim. Um detalhe curioso é que as entrevistas semi-estruturadas duraram de 1 a 2 horas e foram transcritas usando um programa chamado Data Collector para HyperCard, no Macintosh.
Um toque maravilhoso de tecnologia de pesquisa dos anos 90.
Um charme nostálgico. Mas voltando à metodologia em si, convenhamos... Se a gente chegar para um professor de exatas e fizer uma pergunta filosófica rebuscada, ele vai dar uma resposta de livro didático.
Ele vai se defender com a teoria pura. E a genialidade da metodologia está exatamente nisso. Eles evitaram completamente colocar o corpo docente contra a parede com questões ontológicas.
Coisas do tipo, ah, qual é a definição filosófica da física moderna e tal.
Isso. Evitaram ser professoriais com quem já é professor.
Espera, pausa rápida para quem não abriu um dicionário de filosofia hoje cedo. Quando se fala em questão ontológica, quer dizer perguntar sobre a natureza fundamental da coisa, certo? o ser da física.
Perfeito, é isso mesmo. Perguntar o que é a realidade que a física estuda é uma questão ontológica. Se a pesquisa fizesse isso, invariavelmente geraria respostas decoradas.
O professor acionaria o modo acadêmico na hora.
E recitaria exatamente o que aprendeu na faculdade. Então, para contornar essa defesa automática, a pesquisa adotou uma abordagem puramente pragmática e rotineira.
Eles fizeram uma pergunta bem do dia a dia da escola, né?
A pergunta central lançada durante as entrevistas foi simplesmente...
É possível iniciar o ensino da física pela eletricidade?
Isso. Essa foi a grande pergunta.
É uma armadilha intelectual brilhante. Parece uma pergunta técnica, quase inocente, sobre planejamento de aulas ou burocracia do currículo escolar.
Sim, parece uma conversa de sala de professores no intervalo. E ao responder sobre a ordem do currículo, o profissional desvenda, sem perceber, a sua representação social da ciência.
Porque ele tem que justificar a ordem que ele escolhe.
Exato. Essa abordagem forçou cada docente a revelar de maneira genuína como organiza o pensamento, o que considera legítimo na sua prática diária e como enxerga a estrutura da própria disciplina.
Não tem resposta pronta no manual do professor para isso que consiga esconder as crenças profundas sobre como o universo funciona.
Não tem como maquiar a resposta.
Então, quando eles tabularam as respostas dessa simples pergunta sobre dar aula de eletricidade primeiro, os números que surgiram foram, no mínimo, chocantes. Vamos começar pela minoria do estudo.
A minoria é onde a gente encontra a surpresa.
Quando eles analisaram as entrevistas, qual foi a porcentagem de professores que demonstrou ter uma visão de ciência flexível e moderna?
Prepare-se para um dado impressionante. Apenas cerca de 6 a 7% dos entrevistados apresentaram uma visão que os autores classificam como realismo crítico.
Só isso? 6 a 7%?
Apenas isso.
Mas nós estamos falando de especialistas, pessoas formadas em física, com diploma, cuja profissão é ensinar ciência o dia inteiro. Como assim só 7%?
É um número assustadoramente baixo, de fato. O realismo crítico, no contexto de quem estuda a história e a filosofia da ciência hoje, é a compreensão de que a realidade objetiva realmente existe.
Certo, o mundo real está lá fora.
Sim, mas a ciência é uma ferramenta estritamente humana para tentar entender isso. E, como toda ferramenta humana, ela só consegue apreender essa realidade de forma aproximada.
Através de modelos?
Certo, exatamente, através de modelos. Para esse grupo minoritário, os modelos científicos não são verdades absolutas cravadas em pedra pelo universo.
Não é a palavra divina da natureza?
Não, eles são invenções provisórias, eles têm limites claros, eventualmente entram em crise quando não conseguem mais explicar novos fenômenos e, inevitavelmente, acabam sendo substituídos ou refinados por novos modelos.
A ciência não é uma enciclopédia finalizada e perfeita. É quase uma história de detetive cheia de reviravoltas.
É um processo orgânico e em constante revisão.
Tem um momento do artigo que ilustra essa minoria de um jeito que eu achei incrível. Um dos professores desse grupo, dos 7%, defende na entrevista que é preciso acabar com o mito da teoria unificadora.
Essa fala é fantástica.
Ele diz claramente que trabalhar com a esperança de que um dia a física vai encontrar uma equação mágica que explica absolutamente tudo no universo é uma ilusão. É uma idealização totalmente humana.
O que mostra uma maturidade imensa em relação à própria disciplina.
E tem outro caso maravilhoso no texto. Descreve um docente dessa mesma minoria que se recusa a seguir a sequência cega do currículo. Em vez de dar a matéria isolada, a tradicional, mecânica, ele usa temas para integrar o conhecimento.
Ele quebra a grade curricular, né?
Totalmente. Ele conta como fez uma parceria com um professor de artes plásticas.
Artes plásticas e física, uma mistura rara.
Eles foram ensinar a matéria de ondas mecânicas, usando cordas vibrantes para que a turma criasse pinturas baseadas nos harmônicos da corda. É a física saindo da lousa fria e virando uma expressão artística pulsante.
Se conectarmos isso ao quadro geral da aprendizagem que discutimos no início, fica fácil perceber por que essa visão minoritária funciona tão bem.
Porque ela conecta com o mundo da pessoa.
Sim. Esse professor enxerga a física não como um dogma inquestionável, mas como uma lente entre muitas outras para decodificar o mundo. É uma ferramenta poderosa, claro, mas com fronteiras.
E quando se ensina a ciência como algo que tem limites, cria-se espaço para dúvida.
Exatamente. Essa abordagem permite uma flexibilidade no ensino que não esmaga a curiosidade natural de quem está aprendendo. Pelo contrário.
Convida a pessoa a testar as suas próprias representações prévias, em vez de só mandar deletar tudo.
Convida ao debate real.
Mas, infelizmente, como os números mostraram bem, essa visão flexível e integradora é uma exceção absoluta. E aqui nós entramos no núcleo duro do estudo.
A realidade da grande maioria.
Se 7% tem essa visão crítica, isso nos deixa com uma esmagadora maioria do outro lado. Cerca de 90% dos professores entrevistados apresentou o que a pesquisa chama de realismo ingênuo. 90%.
É um dado que assusta.
Como funciona a cabeça desse grupo na hora de ensinar?
No realismo ingênuo, a física é vista como uma expressão direta e literal da realidade.
A fórmula é a realidade.
Isso. Para esse grupo massivo de docentes, não há uma separação clara entre o modelo criado pela mente humana para tentar explicar a natureza e a natureza em si.
O mapa é o território para eles.
Eles enxergam as descobertas como uma escada, onde cada degrau é apenas adicionado ao anterior, sempre em direção a uma verdade final e absoluta.
Eles apagam os grandes atritos, as brigas de ego, os becos sem saída que a ciência enfrentou. Eles acreditam que as transições da física de Aristóteles para de Newton e depois para a física quântica de Einstein acontecem sem rupturas.
Como se a ciência fosse um único livro sendo escrito ao longo dos séculos.
Sem que nenhuma página precisasse ser rasgada ou reescrita, o que a gente sabe que não é verdade. Eles descrevem a física como a disciplina mestra, a dona da verdade absoluta do cosmos.
E a primeira de todas as ciências.
Mas espera aí. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho e dar uma segurada nessa crítica toda. Será que a gente não está sendo injusto com esses professores?
Como assim?
Quero dizer, eles têm um cronograma apertadíssimo imposto pelas secretarias de educação. Eles precisam preparar turmas enormes para o vestibular, para o Enem. O livro didático que o governo manda já é estruturado assim, de forma totalmente linear.
É um ponto muito válido. A pressão do sistema é real.
A culpa é realmente deles por serem rígidos nas aulas? Ou eles estão apenas tentando sobreviver num sistema completamente engessado?
Essa é uma excelente provocação. É inegável que o sistema pressiona o professor a ser conteudista e a correr contra o relógio. A estrutura das avaliações nacionais força essa pressa constante na sala de aula.
O professor vira uma máquina de passar matéria.
No entanto, o que a pesquisa revela vai além do simples cumprimento de tabela do sistema. O problema apontado não é apenas seguir a ordem do livro didático. O problema central é a crença profunda de que essa ordem é a única manifestação verdadeira da natureza.
Ah, entendi. Eles realmente acreditam nessa linearidade como lei.
Sim. Lembra da pergunta sobre começar por eletricidade? A justificativa deles para dizer que não dava para fazer isso não foi tipo, eu adoraria, mas o vestibular não deixa.
Eles não usaram o sistema como desculpa.
Não. A justificativa foi puramente epistemológica. A esmagadora maioria defendeu que é obrigatório começar com mecânica, passar para termologia, óptica, ondulatória e só então chegar em eletricidade, porque eles acreditam que a mecânica é a base física e real de todo o resto do universo.
Eles naturalizam o currículo escolar.
Exato. Essa sequência é tratada não como uma escolha pedagógica de um autor de livro ou de um burocrata, mas como uma lei natural inquebrável.
Ah, agora eu peguei a sutileza da coisa. Eles não veem a grade curricular como uma conveniência humana para facilitar o ensino. Eles veem a grade como a própria anatomia do universo.
É um nível de crença muito enraizado.
E isso engessa a sala de aula de uma forma muito mais profunda, porque se a ordem dos capítulos é sagrada, as fórmulas matemáticas deixam de ser tratadas como modelos provisórios que tentam prever comportamentos no mundo real.
Elas passam a ser ensinadas como verdades exatas e incontestáveis.
Não há espaço para debate empírico algum, não há espaço para a turma perguntar, mas e se a gente pensasse diferente? O professor, nesse modo de operar, atua quase como um sacerdote, revelando um texto sagrado que não pode ser questionado de forma alguma, apenas decorado.
Uma energia dos números, praticamente. O que nos leva diretamente para a consequência mais dura desse engessamento. E essa consequência aparece na forma da grande pergunta que ecoa em absolutamente qualquer sala de aula.
Eu já sei até qual é.
Em algum momento do ano letivo, no meio de uma aula de vetores ou de termodinâmica, invariavelmente alguém levanta a mão com aquela cara de tédio absoluto e pergunta:
por que eu tenho que aprender isso se eu não vou ser engenheiro e nem físico?
Exatamente, o clássico grito de desespero.
O terror de todo professor. Essa pergunta é o atestado definitivo de que não houve negociação social nenhuma entre o conhecimento e a mente de quem aprende. É o descolamento total entre a escola e a vida.
É a falha na comunicação. E a parte mais fascinante e talvez a mais crítica desse artigo é observar como os professores tentam lidar com essa pergunta, com esse questionamento inevitável da juventude.
Como eles justificam a existência da própria disciplina diante de uma turma totalmente apática e desinteressada?
A pesquisa fez uma descoberta notável sobre esse comportamento. Cerca de 80% dos docentes recorrem a um mecanismo que os autores batizaram de suplementação ética.
A suplementação ética. Eu achei os trechos das entrevistas nessa parte simplesmente chocantes.
É um malabarismo retórico.
Totalmente. Para tentar convencer a turma de que a física importa, os docentes desviam da ciência em si e começam a dizer coisas do tipo: ah, olha, a física ensina a humanidade a tomar medidas racionais para melhorar a vida no planeta.
Ou que estudar as leis da natureza ajuda o ser humano a ser menos obcecado pelo poder econômico.
É surreal. Eles tentam envelopar equações frias de cinemática e termodinâmica em um propósito moral grandioso para salvar o mundo das injustiças.
E nós precisamos examinar as implicações disso muito de perto. Porque, na superfície, essa justificativa pode soar inofensiva ou até nobre da parte deles.
Dar um propósito ético, falar em salvar o planeta, parece o papel inspirador de um grande educador para engajar a juventude, né?
Parece, mas os autores analisam essa atitude criticamente e revelam um perigo enorme. Ao fazer isso, o professor retoma uma visão pré-moderna de mundo. Sabe aquela velha ideia de que o macrocosmos está contido no microcosmo imediato?
Uma visão quase medieval de correspondência.
Isso. É tentar usar a física clássica para balizar a moralidade humana de forma forçada.
Ao invés de humanizar a ciência, mostrando suas falhas, seus limites e a sua história muitas vezes bagunçada, eles acabam divinizando a matéria de um jeito estranho.
Colocam a ciência num pedestal moral que ela não ocupa.
A ciência deixa de ser um método de investigação falho e maravilhoso, criado por pessoas, e vira quase uma religião, um guia espiritual absoluto para o progresso pacífico e ético da sociedade.
E nós sabemos muito bem que a história da ciência não é bem assim.
Longe disso. A história da ciência, incluindo a da física, não tem nada a ver com pureza moral. A física foi usada para coisas maravilhosas, claro, mas também foi usada para construir armas de destruição em massa. Ela não é inerentemente boa ou moral. Ela é uma ferramenta.
Esse é o ponto central de toda a crítica. Ao tentar dar uma aura de superioridade moral para justificar a matéria no currículo e acalmar os ânimos, esses profissionais acabam reforçando ainda mais a imagem de uma ciência totalizante.
Fica parecendo uma entidade quase mística que tudo sabe e tudo resolve.
Eles apagam os verdadeiros embates históricos, os dilemas éticos reais da profissão científica, e o resultado prático na mente de quem está sentado ali ouvindo esse discurso é terrível.
Prudy, vamos falar a verdade, o adolescente não é bobo.
Não mesmo.
Ele percebe a desconexão na hora. Quando o professor diz que, ah, saber a fórmula da gravidade universal vai te fazer um cidadão que se importa menos com o poder econômico, o adolescente na carteira só pensa: meu, se eu quero passar de ano, embora.
Cria-se uma expectativa completamente falsa sobre o que a ciência formal pode entregar para a vida daquela pessoa.
E pior, afasta ainda mais.
E mais do que isso, cria o cenário perfeito para que as concepções prévias, aquelas ideias de senso comum da vida diária que a gente falou lá no início, resistam firmemente.
Ah, claro. Porque a ciência vira algo intocável.
Exato. Se a ciência é apresentada como um bloco inquestionável de dogmas exatos e, por cima disso tudo, virtudes morais universais que não admite falhas,
o indivíduo comum percebe rapidamente que aquilo simplesmente não pertence ao seu mundo real.
O mundo real é cheio de falhas e dúvidas.
Então, a estratégia de sobrevivência mental é muito simples. A pessoa mantém as suas intuições práticas, que funcionam na rua, as ideias pré-científicas, e apenas decora aquele discurso moral e as fórmulas matemáticas o tempo suficiente para não ser reprovada no bimestre.
E assim que a prova acaba, esse castelo de cartas desmorona inteiro.
A aprendizagem profunda nunca aconteceu de fato, porque a verdadeira negociação de ideias foi impedida por essa barreira enorme de dogmatismo.
E isso tudo nos encaminha para a conclusão do artigo, que eu acredito que nós dois concordamos plenamente e que serve como um alerta gigantesco para qualquer pessoa que pensa em educação, formulação de políticas públicas ou até treinamentos corporativos.
Uma lição bem ampla.
Não adianta absolutamente nada os governos e os sistemas educacionais despejarem rios de dinheiro apenas em cursos de atualização de novas fórmulas ou em comprar lousas digitais e tablets de última geração para as escolas.
A tecnologia não salva uma pedagogia falha.
Exato. O buraco é muito mais embaixo. A tecnologia nova não conserta uma mentalidade velha. É necessário, com muita urgência, que os cursos de formação comecem a investigar e a debater ativamente as representações sociais que esses futuros professores têm da própria ciência que escolheram lecionar.
Tem que olhar para o professor antes de olhar para o aluno.
Porque, no fim do dia, eles são os verdadeiros filtros difusores dessas visões para a sociedade inteira. A lente que o mestre usa para ver o mundo é a lente que molda o horizonte intelectual de toda uma geração que passa por ele.
É a constatação irrefutável de que o ensino não é um ato mecânico de transmissão isolada de dados. É simplesmente impossível separar o conteúdo frio que está sendo ensinado das crenças invisíveis e profundas de quem o ensina.
Os dois vêm no mesmo pacote.
Sem acessar e debater essas representações fundamentais durante a formação acadêmica desse profissional, qualquer tentativa de modernizar o ensino de ciências será meramente cosmética e superficial. Uma pintura nova numa parede rachada.
Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve agora e gosta de conectar esses pontos com a vida prática do dia a dia? Aprender de forma definitiva e transformadora, não é como plugar um pendrive cheio de dados novos no cérebro.
É um processo muito mais orgânico.
É um processo bagunçado, cheio de idas e vindas e contínuo. É uma negociação social com o seu grupo e com a sua realidade imediata. E quem lidera essa negociação nas escolas e universidades não atua de forma neutra em momento algum.
Nunca é neutro.
Pelo contrário. Essa pessoa carrega oceanos inteiros de visões invisíveis, noções antigas e realismos ingênuos que moldam invisivelmente o peso, o formato e o significado de tudo que é repassado para a lousa.
E se a gente ignorar isso, o ciclo de não aprendizagem continua girando perfeitamente.
E, honestamente, se o ensino de ciências não reconhecer isso e não tratar disso abertamente, continuaremos formando gerações que até conseguem calcular a força de atrito numa rampa para passar no vestibular, mas que não compreendem a natureza mutável, viva e fascinante da descoberta humana.
O que nos leva a uma reflexão final muito necessária e que eu acredito que transcende os muros da escola e atinge a vida de todos que estão acompanhando a nossa análise hoje.
Onde mais isso se aplica, na sua visão?
Pensemos no seguinte panorama. Se as pessoas que foram formalmente treinadas durante anos dentro das universidades para ensinar a ciência tida como a mais dura e exata de todas, carregam interpretações ingênuas que distorcem o sentido fundamental do que ensinam, o que acontece no resto da nossa estrutura social?
Nossa, isso abre uma caixa de Pandora.
Quais devem ser as representações sociais invisíveis, os dogmas pesados, disfarçados de processos objetivos, que estão sendo passados adiante como verdades absolutas agora mesmo?
Em todos os lugares.
Exatamente. Pensemos nas decisões tomadas em grandes escritórios corporativos, nos diagnósticos fechados dentro dos hospitais, nas estratégias infalíveis das lideranças ao redor do mundo.
Tudo isso passa por pessoas que têm as suas próprias lentes e representações não questionadas.
É um convite inescapável para questionarmos constantemente não apenas o conteúdo bruto das informações que recebemos diariamente, mas, acima de tudo, investigar ativamente como as pessoas que estão no poder de nos instruir enxergam a estrutura das suas próprias certezas.
Que semente de questionamento sensacional para plantarmos na mente de quem acompanha a nossa conversa hoje. O mundo fica incrivelmente mais interessante e talvez um pouco menos assustador quando a gente entende que até o conhecimento mais exato e reverenciado é filtrado por mentes muito, muito humanas. E falhas.
É o que torna o conhecimento algo tão dinâmico.
Foi um prazer imenso destrinchar essas ideias com essa profundidade e chegar nesse nível de debate. Para nossa audiência, continuem mantendo essa mente curiosa, desconfiando saudavelmente das verdades absolutas e prontas que entregam para vocês e sempre dispostos a olhar por trás da cortina do conhecimento estabelecido. Um grande abraço para quem nos ouve e que essa reflexão acompanhe os pensamentos de vocês nos próximos dias.